half daff.
Eu sou Gisele Camargo e esse é o Anticast número 495. Sabe o que é pior? É que Bolsonaro é só o Bolsonaro. Eu me vejo muito nesse lugar, odiando Bolsonaro e imaginando que se ele sair, automaticamente as coisas vão melhorar. Não vão, né? Não só pelas consequências de uma administração desastrosa ou porque ele é o pior presidente do mundo inteirinho, mas porque Bolsonaro é efeito e não causa. Sim, ele é a causa de muitas coisas ruins, com consequências que durarão aí por gerações e nós vamos ter que lidar com elas por anos e anos. Mas a chegada dele ao poder é consequência e sintoma. O dia 7 de setembro me trouxe uma sensação de outubro de 2018, sabe? Uma mistura de raiva com desespero. O desespero vem pelo medo e nós somos uma nação meio que paralisada pelo medo. E o dia 7 de setembro, hein? Perguntavam pessoas aleatórias. Mesmo quem não acompanha de perto o cenário político esperava alguma coisa ruim do dia 7 de setembro. E é isso, a gente vive esperando alguma coisa ruim, o golpe, imaginando como é que vai ser, como é que vai acontecer. Isso cansa, desanima, adoece. E aí, juntando com o monte de informações que a gente tem, essa espera acaba meio que consumindo os ânimos. E a raiva vem de ver pessoas pedindo o fechamento do STF, gente chorando, emocionado por um estado de sítio que não passava de fake news. Eu juro, a minha vontade é dar um tapa na cara daqueles de mão aberta, de novela, sabe? Para ver se a pessoa sai daquele transe. Como é que pode ter gente tão burra assim? Como é que pode ter gente que acredita em uma palavra do Bolsonaro? Cara, é o Bolsonaro. Ele é nojento. Eu imagino que ele tem bafo, pelinho saindo da orelha, tártaro visível nos dentes e roda de xixi na cueca. É, tudo de ruim. A imagem dele me causa asco. Ele é uma agressão aos sentidos. E ele foi eleito. E ele tá lá. E tem gente que defende, chora e se mobiliza por ele. Aliás, acredite, a mobilização dos caminhoneiros aqui no Paraná tinham três bandeiras de luta, pelo menos as principais ali, que eram o fechamento do STF, contra o aumento dos combustíveis e em defesa do Bolsonaro. Ai, não dá para entender. Ô, gente burra, pelo amor. E é por isso mesmo que já não é mais sobre o Bolsonaro. É sobre o que ele fala da gente como nação, do que ele fala da gente como coletivo. Sobre quem está defendendo ele, quem está por trás, ao lado e à frente dele. É sobre quem continuará quando ele já tiver sido jogado no lugar que merece, que é o esgoto da história. Até que um dia alguém resolva fazer uma homenagem à memória de Bolsonaro em pleno Congresso Nacional, como ele mesmo fez do torturador Brilhante Ustra. O que vamos fazer para que isso não aconteça? O que vamos fazer para que Bolsonaro nunca mais... Eu nunca acreditei nessa imagem aí do brasileiro solidário e feliz, samba, futebol e carnaval. Isso sempre me soou uma jogada de marketing com cara de Zé Carioca, sabe? Não tem como ser tão feliz assim num país tão desigual e criado em cima do sofrimento de tanta gente. O passado não pode ser mudado, mas a gente tem que olhar para ele e tentar reparar os erros cometidos. Ah, é algo bem longe de acontecer, como temos visto, no desrespeito com os povos indígenas e a patifaria que virou o voto do marco temporal com a pressão dos ruralistas em cima dos ministros do STF que cedem à ganância de quem tem sede de dinheiro. Marco temporal que, por sua existência, só mostra que essa lógica não mudou e não mudará tão cedo, infelizmente. Aliás, quero fazer um parênteses aqui. A segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília foi uma das coisas mais bonitas que eu vi nos últimos tempos. Uma mobilização potente e significativa pra caramba. Ver aquelas mulheres marchando por Brasília me deu esperança. Tanta força, tanta sabedoria não serão em vão, com certeza. Mas voltando... Não olhar para o passado, não fazer os reparos necessários, nos trouxe até aqui, esse exato momento. Nos colocou aqui agora, nesse país sofrido, à espera do pior a cada dia. Como se algo realmente pudesse ser pior do que a miséria que se espalha cotidianamente. Com a repetição de uma história triste de fome que a gente estava quase superando. Não tem como ser feliz numa nação com tanta gente sofrendo. Bolsonaro... Bolsonaro é só o ventríloco daqueles que ganham muito mais com a miséria da população, como boa parte do agronegócio, dos grandes empresários nacionais. Ele também é fantoche na mão daqueles que entendem a vida em sociedade como a lei da selva, do salve-se quem puder, e por isso sonham com uma sociedade distante da civilização. Sim, nosso problema é muito grave. É de civilização. Essa turma é da barbárie. E sabe o que é pior? Bolsonaro é só o Bolsonaro. E para falar sobre esse tema, eu recebo aqui no Anticast, tenho o prazer e a honra de receber aqui no Anticast, ele que é psicanalista, professor titular do Instituto de Psicologia da USP, autor de vários livros. Isso é um resumo do resumo do resumo de todo o currículo de Christian Ducker. Professor, muito obrigada pela presença aqui, por bater esse papo com a gente.
Ah, é um prazer, Gisele.
Professor, hoje eu vi um meme e me tocou muito fundo, assim. Eu estou deprimido ou eu sou brasileira? O Brasil, está difícil de viver no Brasil e ter um mínimo de sanidade mental, né?
Realmente é um desafio, né, pensar quem é que foi o roteirista disso tudo, porque nossa capacidade de ficcionalizar o mundo e a realidade já ficou para trás faz tempo, né? E a sanidade mental excessiva talvez não resista a um roteiro tão intricado, com tantas voltas, com tantos giros como esse. Mas também diria assim que a gente está num momento em que começa a ficar assim, claro, transparente para os espíritos, né, que o pior já passou. E isso, eu acho que dá um bom termômetro para pensar o que foi o sofrimento, como ele atingiu de forma assim, diferente as pessoas, tanto por corte de classe, de gênero, de raça, quanto também pelo corte da, vamos chamar assim, psicopatologia, né? das loucuras próprias e singulares, e como elas foram afetadas diferentemente por esse processo, né?
Mas tem um estudo da USP que saiu agora em março deste ano que fala que o Brasil realmente teve um aumento de ansiedade e depressão e ficou entre os recordistas agora na pandemia, né?
O que as pesquisas têm mostrado em termos assim, de que o Brasil provavelmente estará nos últimos lugares em termos de como atravessamos a Covid para a saúde mental, esconde um pouco o fato anterior de que o Brasil já era o campeão mundial de ansiedade quando se trata de grandes metrópoles e o segundo colocado em depressão, né? Então, a gente já estava, vamos dizer assim, ruim, né? A gente já estava numa situação extremamente problemática, a gente pode perguntar os motivos disso, e o que se ofereceu em relação ao suporte para uma travessia melhor de Covid foi péssimo, do ponto de vista da política sanitária, né? Nada pior do que alguém instilando a dúvida no momento de incerteza, né? Nada pior do que alguém criando ódio no momento de insegurança, nada pior do que alguém que se despreocupa, né, em produzir marcos simbólicos de perdas, né, em relação aos lutos vividos, nada pior do que uma gestão do sofrimento que desdenha da morte, que desdenha da disseminação da doença, e no final nada pior do que alguém que não se preocupou, né, em efetivamente agir sobre as causas do que estávamos passando.
E essa é uma estratégia política, às vezes, porque acho que o objetivo é nos desestabilizar ao ponto de nos deixar realmente ansiosos e doentes, né? Assim, para mim, pelo menos, parece, tipo, a fala hoje do senhor, ele é excelentíssimo presidente, que as pessoas, quem comprar feijão é um idiota, tem que comprar arma, porque a gente não vai. E aí você que está minimamente informado, sabe que a gente está tendo aí uma crise, uma tensão, uma panela de pressão aumentando, e daí vem uma fala dessa. É uma estratégia?
É uma estratégia, né? A gente pode chamar a estratégia do e daí, né? Estratégia do vai encarecer a luz elétrica, bom, tanto faz, né? É uma estratégia baseada no seguinte, né? Na melancolização do poder para daqueles que estão excluídos desse projeto, né? Então, você escuta alguém com esse efeito assim de arrogância no que diz, né? E você se sente mais impotente, porque você percebe que a pessoa não está reconhecendo a sua existência e a sua condição, né? Por outro lado, é uma estratégia porque isso fala, né, com um grupo seleto de animadores, ou de pessoas que, diante da complexidade, diante da vulnerabilidade, elas vão formando uma atitude psíquica e moral, né, que ataca o medo, né, que ataca aqueles que têm cautela, que ataca a prudência. Né? Então, é um pouco assim, é uma estratégia que a gente pode encontrar um precedente medieval. É, na grande peste de 1666, na Inglaterra, nas cidades italianas, se ergueram fogueiras nas encruzilhadas, né, para quem ia sair ou para quem ia entrar, porque a fogueira gigante ela causava assim medo, e daí aquela pessoa que enfrentasse o medo atravessando aquilo estava seguro, não ia pegar a peste, porque a peste só dava em gente que tinha medo. E a peste era uma coisa que pegava os covardes, né? Então, no fundo, essa atitude de desdém é tipo assim: eu não tenho medo disso, né? Eu não tenho medo do impeachment, eu não tenho medo da oposição, não, eu não tenho medo de nada. Como se a falta de medo fosse uma proteção, né? É, de fato, uma ilusão narcísica, né? De imaginar que se você não tem medo, nada te acontece.
Ai, só sei que é difícil viver nesse caos, né? Nessa sucessão de fatos e eventos que vão colocando mais lenha na fogueira, né? Agora sobre ele, Bolsonaro é um esperto, é uma marionete, é uma pessoa de um perfil doentio. Como é que a gente pode descrever essa pessoa que nos governa e que é tão. Para mim, ele chega a ser agressivo aos sentidos, assim. Eu tenho nojo da figura dele, né? O jeito que ele fala. Mas o que que ele é? Como é que a gente. Ele tá. Não sei, não consigo definir.
Esse tem gerado assim uma controvérsia entre psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né, em torno do que a gente pode e deve dizer. Tem gente que diz que não deve se pronunciar mesmo, né, nessa matéria. Recentemente tivemos aí uma controvérsia no IPQ, né, no hospital, no Instituto de Psiquiatria da USP, onde ia se debater as patologias do poder, as patologias, vamos dizer assim, que podiam arriscar, né, a gente levar a conversa para a situação brasileira. A coisa foi suspensa, né? É melhor a gente não falar sobre isso, porque isso é extremamente explosivo, né?
Que sutil, né?
Porque na verdade a gente tem uma espécie de código de respeito com relação à doença das pessoas, né? Seja ela qual for, né? É um transtorno mental, que não é uma doença, mas é uma coisa que, em tese, diz respeito à vida privada daquela pessoa. Ela tem aquela doença, ela tem aquela característica, bom, ela vem daquela origem. Isso tudo diria respeito à compleição privada e, portanto, não deveria interferir, não deveria ser posta em discussão quando a gente está falando de um ente público, né? De alguém que nos representa a todos, que foi eleito, que é uma figura pública, né? Bom, o meu
Está nos
argumento
matando.
contra. Então, o meu argumento contra isso é que esta pessoa, ela não distingue, esse é o primeiro traço característico, ela não distingue bem, e talvez isso em parte é instrumental, em parte não é, em parte é uma limitação mesmo, o público do privado. Tá? Então, nesse caso, vai dizer, opa, peraí, esta pessoa, ela está usando a linguagem privada em espaço público, né? caguei, não tô aí, tamanho do seu pinto, ou se é gay, quer dizer, é uma sexualização, né? A sexualização é próprio do que da linguagem privada, né?
Você ele quer... parece, ele lembra, meu filho tem 5 anos, vai fazer 6, e tá nessa, assim, cocô, pinto, bunda,
exatamente, isso.
xixeca,
É,
tudo, né? Pinto,
vou
xixeca,
abaixar suas
sempre.
calças, haha.
Isso.
É exatamente isso, né? Esse momento assim de descoberta da masculinidade, uma masculinidade muito frágil, que precisa ficar se provando a todo tempo, né? Isso são o quê? São temas que qualquer um, não precisa ser Freud nem Lacan, vai dizer isso está na adolescência, isso está no momento, vamos dizer assim, incipiente da vida das pessoas, né? Então, acho que você está aí já colocando, né, uma certa imaturidade, uma certa infantilidade. Só que eu acho que isso fala muito de um certo Brasil, né? Isso fala muito de uma certa, vou dizer assim, elite que perdeu a noção do seu próprio infantilismo, e aí infantilismo no sentido kantiano, né? De não sabe usar a razão no espaço público, não entende que o espaço público tem regras, não saca que essas regras são concernentes à representação, ao lugar de representação simbólica que uma pessoa pode ocupar. Não, a gente suspende tudo isso e passa e volta, né, para um estado em que o poder ele é pessoal, ele não pertence, é porque eu quero, é caprichoso, né? Onde é que a gente encontra isso? Na família, né? É o papai, é a mamãe, é o tio, é o filho que tem que obedecer porque ele é menor de idade, né? Então, infelizmente, a gente já tem aí uma forma de poder que é o quê? Que é a família no poder. Né? E a família é a referência maior para o universo privado e não público. Né? Então, o presidente ele não distingue o público do privado porque ele também não distingue o infantil do adulto. Né? Porque ele também não distingue o que vamos dizer assim, faz parte do processo civilizatório e emancipatório, que é a ideia de você se autolimitar. Né? Você está ali no cargo. Você limita a sua pessoa, né? Não, nós vamos voltar aqui para uma forma de poder que era típica do quê? Da colonização, né? Do latifundiário, do coronel de engenho, em que o
Isso não
poder.
é nem isso não é nem disfarçado, porque ele fala o meu exército, né? O meu governo é dele, né?
A minha Constituição, né? Eu jogo dentro dessas quatro linhas, mas a relação que a pessoa tem com a lei, né, com a regra, é de apossamento, é de propriedade. Por isso, quando o outro levanta a lei e diz: não, mas peraí, o senhor está aqui colaborando com a corrupção, né? Ou o senhor está aqui patrocinando essa forma familiaresca de exercer a violência, que são as milícias. E ela vai lá e pede impeachment do sujeito, né? Do representante do ordenamento jurídico. É uma briga pessoal, assim, né? E, infelizmente, isso vai descendo, né? Do topo da presidência para o resto, né? Quer dizer, como é que nós vamos entender a atitude do Aras, né? De processar o professor da USP, Conrado Rubner Mendes, porque ele escreveu artigos críticos no jornal. E daí ela processa e diz: olha, você está me ofendendo pessoalmente. Não está. Ela está ofendendo e criticando e tematizando o mau uso, né, do cargo do sujeito. Mas isso se perdeu completamente. E não é só em Bolsonaro, é em Guedes, é em Damares, é no outro que toca o hino nazista, é no terceiro que faz das florestas assim o seu parque de diversão pegando fogo, né? É um método de governo.
É o professor que é demitido porque tocou uma música do Criolo em sala de
Por
aula.
exemplo, isso é, você vai descendo, né? Você vai autorizando as pessoas a ter esse modo de relação primário com a lei, né?
Tá.
E do outro lado, a gente poderia dizer assim, o que que esse jeito de governar ele patrocina, né? Ele leva adiante o mesmo discurso, a mesma retórica eleitoral, né? Que é da paranoia sistêmica. Nós estamos aqui para fazer uma redenção do país, eliminar os sujos e corruptos, e a ambiguidade desse eliminar, ela tem um pé na necropolítica mesmo, né? Quer dizer, deixar morrer. E enquanto a gente conseguir manter acesa a chama da paranoia, né? De que há um grande inimigo, eles são os comunistas, os vermelhos, os professores, os artistas, esta coisa vai funcionar mais ou menos.
Como a gente pode explicar? Daí tem duas coisas que, para mim, se abrem aí dessa fala. Como essa pessoa chegou ao poder? O senhor até coloca, né, que isso fala muito sobre o Brasil, assim... Mas como pareceu uma boa ideia para 57 milhões de brasileiros, uma pessoa, porque se tem, hoje eu já nem tenho mais ranço de quem falou abertamente, quem admite que votou nele, mas enfim, se arrependeu, tipo, vem cá, tá tudo bem. Mas assim, gente que se diz surpresa, sabe? Ai, nossa, tipo, sério? Sério mesmo? Tipo, o cara tá lá 27 anos, não fez nada, olha todas as falas dele... Sabe, o cara era grotesco, chulo, não, maltratava mulheres de uma maneira generalizada, sistêmica e sem nenhum pudor, sabe? Como é que a gente elegeu essa pessoa? Por favor, tem que ter alguma coisa que explique, assim, porque dá muito desgosto mesmo.
Mas eu acho que, infelizmente, a explicação não é tão complexa, né? No fundo, o bolsonarismo, ele tem uma virtude que não... Que é de não esconder as cartas, né? Ele está pondo em prática aquilo que ele anunciou, né? Aquilo que fez, foi parte da campanha, desde quando diz para Maria do Rosário que não te estupro porque você não merece, até elogiar o Ustra, né? Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Uma parte desse eleitorado estava acostumada a, assim, olha, o discurso de campanha é uma coisa, é uma coisa mentirosa, é uma coisa feita só para a gente ganhar o governo, e depois, depois a gente vê, depois a gente, que é o quê? O acerto daqueles que são donos do país, eles sempre fazem e refazem esse pacto de governabilidade, se você quiser, presidencialismo de coalizão, mas estava arraigada essa dissociação discursiva, que para nós, na psicanálise, é assim, farol amarelo, vermelho, né, das pessoas dizendo assim, e isso estava muito presente no Brasil, que elegeu o Bolsonaro, é só palavra, ele só está falando, deixa o outro falar, porque, sabe, vai cair por si mesmo, isso vai secar, quanto que eu não vi... Quanto eu não ouvi as pessoas dizendo assim, não, mas ele é um louco, com os loucos a gente não conversa. Eu digo, mas eu sou psicanalista, não conversar com um louco, ele fica pior, ele fica perigoso, ele fica violento. Nenhuma loucura deve ser negada a possibilidade de escuta, mesmo para as loucuras, assim, perigosas. Não, deixa, porque isso são só palavras. Quando a gente conseguiu... assim, estabelecer esse desdém com a palavra, que foi também um desdém com a política. Tanto faz. Só mudam as moscas. E esse sistema, ele é tão complexo, ele é tão opaco, que assim, não me importa. Eu vou, assim, procurar um voto que, no fundo, seja uma denúncia de tudo isso que está aí. Né? Quer dizer, havia esse clima bem formado, de um grupo extenso de pessoas que estavam dizendo assim, eu quero ser enganado, né? Eu quero ser, me diga o que eu quero ouvir, né? E aquele que me disser isso, eu vou embarcar, porque eu estou, vamos dizer assim, naquela posição inclinada para ser enganado. Qual que é a posição do enganável? É a posição do espertalhão. Né? É aquele que diz assim, olha, eu conheço um segredo, sabe? É que tem que ver com o uso de crianças nas cavernas da Amazônia para extrair cloroquina, eu não sei o que, não é cloroquina, é cromoquina, e isso é uma grande conspiração do Trevoso, só eu sei, só eu, os outros estão todos enganados. Né? Dizer, essa posição do espertalhão, né?
Que também é o cara que, vou dar um jeito da minha filha passar na escola do exército sem precisar fazer a prova. né? Porque eu tenho esse poder.
Exatamente, né? É o cara que, no fundo, ele já acha que tinha que voltar mesmo a ser um sistema de as famílias mandam. Por isso, quando foi essencial para o Bolsonaro dizer que as famílias estavam em perigo. Porque, no fundo, o complexo familiar, a ideia de um poder dado para as famílias, é a fonte e origem da corrupção desde sempre. Então, o que você faz? Você acusa o outro, né, de que ele está fazendo isso, e você, ao mesmo tempo, amealha um grupo de identificação, né, que concorda com essa famílias em perigo, só que não tacitamente, né, vai dizer assim, famílias no poder. Né? Então é eu, 01, 02, 03, e são os meus amigos, é um sistema familiarista que chegou ao poder. Mas aí vamos olhar para outro lado. Né? O Bolsonaro não foi eleito só pela aliança, né, o acasalamento dos fascistas com os conservadores liberais, né, esclarecidos. Ele também foi eleito porque a esquerda, vamos dizer assim, conseguiu se desmanchar do ponto de vista das alianças, porque a esquerda relegou para a condição, vamos dizer assim, fora da proteção do Estado, um grupo muito grande de pessoas que embarcaram em novas moralidades, né? Como as moralidades neopentecostais, que estavam com Lula, elegeram Lula, né? Mas mudaram de lado quando começaram a sentir os efeitos de uma certa desproteção estrutural. Né? Eles não chegam, o Estado não chega ali, né, em porções consideráveis, por exemplo, do Estado do Rio de Janeiro. E mais, né, a esquerda acabou se deixando nomear demais pela direita e compactuou com a direita num mesmo afeto que a culpa. Né? Então, a paisagem da conversa, isso para mim foi decisivo, né? Quer dizer, o ringue, né? O campo de futebol, onde vai ser disputada a partida, né? Vai ser na grama, vai ser no cimento, vai ser no quê? Ah, vamos disputar a partida num terreno chamado culpa, né? E aí esquerda e direita deram as mãos, né? Nós estamos só num braço de ferro para decidir de quem que é, né? Se é minha, se é vocês. Começou a haver uma perda, né, uma parasitagem do discurso da esquerda pela direita. Né? Quer dizer, a crítica da Globo sempre foi um discurso da esquerda. Agora nós temos um sujeito aí fazendo uma crítica do comunismo da Globo. Né? E você pode ser feminista? Ah, então eu posso ser machista também. Né? A esquerda, no fundo, ela odeia o dinheiro, né? Isso é uma invenção da direita, né? Ela não pode, então, responder aos anseios de renovação, de prosperidade,
não pode ter iPhone.
A esquerda é caviar, é uma contradição, né? Quer dizer, a esquerda não conseguiu neutralizar esse processo discursivo. Né? Porque,
talvez,
no fundo,
educar para essa compreensão, né?
Exatamente. E em último lugar, mas não menos importante, eu diria assim, onde é que estavam os intelectuais quando nós precisamos deles? Né? Onde é que estavam os intelectuais, eu vou dizer assim, de ofício, né? Aqueles que tem uma responsabilidade de atuar no debate público de forma permanente, mediando conflitos, né, qualificando conversas. Né? Universidades estavam publicando papers, né, em inglês, né, sobre o Brasil, para fora do Brasil. Né? Quer dizer, e aí a meia culpa mesmo, né, porque estava nesse processo também, nós criamos um sistema de pós-graduação super eficiente, que disputa aí o primeiro, a segunda divisão do campeonato mundial na ciência, e falar, divulgar ciência, discutir com as pessoas, implantar políticas públicas. Olha, se você quiser fazer isso, isso aí é perder pontos. Né? Isso aí não é pelo que você está sendo pago e reconhecido. Bom, você deixa isso acontecer aí 15, 20 anos, você se desguarneceu, né? Algo análogo aconteceu com a imprensa, né? Foi se assoreando, perdendo recursos e embarcando nessa ideia de que a gente não vai fazer mais mediação e qualificação do debate, né? Nós vamos tomar meio que posição. E daí tomaram posições que a gente viu que viu, né?
É que continuam sendo tomadas em certo âmbito, né? Porque se detesta o Bolsonaro, mas se continua agarrada à política do Guedes, né? Tipo, a imprensa continua ainda, de maneira geral, a grande mídia continua se posicionando muito a favor, visto a reforma trabalhista, que foi uma coisa que passou com o apoio da imprensa. E a gente tem esse desserviço ainda e esse trabalho muito forte, né? Então, assim, eu prefiro continuar com o Bolsonaro, se eu posso aproveitar da política do Paulo Guedes, do que me desfazer disso que tem colocado o país de maneira tão, tão ruim, assim, né? Bom, professor, uma dúvida que sempre surge, eu tenho uma amiga, a mulher Tamarindo, que participa aqui às vezes, e a gente fica, como é que pessoas, às vezes, com carreiras consolidadas entraram nessa barca furada, vide Sérgio Moro? Por quê? Para bem ou para mal, né? Assim, a parte de julgamento de... Ele é uma pessoa que tinha uma carreira consolidada. Ele não precisava se colar num Bolsonaro, né? Regina Duarte, uma pessoa que, para bem ou para mal, não precisava se colar em Bolsonaro. Entre outras pessoas, o que tem essas pessoas na cabeça? É só o interesse? É realmente uma ideologia? O que que acontece? E depois foram chutadas por ele, o que eu acho que é mais humilhante ainda, né?
Sim, sim. Eu acho que, de fato, esses são os personagens que fizeram muita diferença, né, na hora H, e que são exatamente assim, representantes dessa atitude assim, de que é o jeito deles, sabe? É só um jeito de falar. Na verdade, é uma boa pessoa. Né? Lembra um pouco assim... aquela pessoa que apanha do marido, diz, mas não é ele, é a bebida, sabe? Quando ele bebe, ele fica assim. Mas ele é uma boa pessoa. Né? Que é esse ele é uma boa pessoa? Né? É o auto-engano que a pessoa se cria. Né? Aquela ideia de que no fundo, me vai ser entregue aquilo que eu já estou dizendo, aquilo que eu já estou querendo, e que você consegue extrair de um personagem tão caricato quanto ele, né? Tão exagerado. Né? Por quê? Porque quando você olha isso, ele só pode ser falso. Né? Isso não é de verdade. Isso é uma piada, né? Não dá para acreditar numa coisa dessas, né? No fundo, eu acho que a gente teve aqui um gap de educação política, né? A demora que a gente tem, e ainda hoje, né? A gente discute assim, Bolsonaro é um representante da direita liberal, esclarecida. Não é, Bolsonaro é herdeiro daquele que foi o segundo maior partido fascista do Ocidente, né? A ação integralista. Existe no Brasil uma tradição fascista que a gente não costuma nomear, mas ela está aí. Né? E como o fascismo não foi bem nomeado, não foi bem caracterizado, né? As pessoas elas acham que elas estão jogando o jogo da democracia. Por quê? Porque ganhou no voto, então é democracia. Não, estamos jogando o jogo da redução da democracia para um número cada vez menor de pessoas. Né? Uma democracia customizada. Bom, é difícil a gente reconhecer o fascismo, porque o fascismo, em primeiro lugar, ele se apresenta como uma espécie de antipolítica. Né? Ela diz assim, eu tô nesse jogo, mas eu sou exceção ao campo do debate, né? Do debate pela palavra, eu sou uma exceção radical. Ah, exatamente isso que a gente precisa, é poder direto na veia de forma pessoal. Muitas pessoas, acho que Moro, que você citou, outras boas pessoas, vamos dizer assim, bem intencionadas, né? elas...
Eu não acho que seja o caso do Moro, só quero
não
deixar
isso aqui
claro.
Não é o caso do Moro, eu não quis dar essa impressão, mas eu acredito que há muitas boas pessoas, muito bem intencionadas, né, que votaram em Bolsonaro a partir da solução fascista, que é assim, vamos suspender a política? Política está muito complicada, ninguém se entende, tem essa coisa da corrupção, política é até opaco, lá em Brasília, distante, eu não entendo, eu não estudo, eu não acompanho, eu não leio, isso está muito complicado lá. Então, vamos por um outro caminho? Né? Moro foi um outro caminho dentro da corrupção dentro da lei, né? Vamos
e uma narrativa também, né? Uma narrativa, uma construção de criminalização de uma outra possibilidade, né?
Isso, mas quer dizer, eu estou dentro do sistema, mas eu não sigo as regras do sistema, eu sou uma exceção. E isso foi assim, declarado, né? E isso foi tentador para as pessoas. Dizer, por quê? Porque muitas pessoas, então, agora, os bem-intencionados, viam nisso uma retórica, uma mentira usual que a gente está acostumado a receber dos políticos. Ah, então não vai ser uma exceção de verdade. Como até agora tem muita gente dizendo, não vai ser um golpe de verdade, ele não está tentando um golpe de verdade, que é só o prolongamento do que estou dentro do sistema, mas sou uma exceção. A regra não vale para mim.
A gente vive um momento em que, por exemplo, a gasolina R$7 e tudo, mais de R$7 em alguns lugares e todas as consequências. Por outro lado, os acionistas da Petrobras tiveram adiantamento de dividendos, né? A empresa teve aí um pagamento de um lucro de 42 bilhões. A gente chegou no sofrimento, no limite do sofrimento que o neoliberalismo pode causar?
Ah, então essa pergunta é muito interessante, Gisele, porque... vamos dizer assim, o golpe do Bolsonaro foi capitalizar a guerra cultural e moral para um lado e entregar a isca do neoliberalismo para o outro. Dizer, agora nós vamos com o nosso posto Ipiranga de fato jogar as regras que todo mundo está jogando e que nós estamos de fora e que nós nos atrasamos porque nós não implantamos isso aqui. Bom, mas ele está falando isso no momento em que o mundo inteiro, né, começa a se dar conta que o neoliberalismo está numa espécie de crise. E desde 2008, né, ou seja, ele vive uma espécie de paradoxo. Não quer dizer que ele vai acabar e nem que o capitalismo está dando uma trégua, né, mas ele não é mais um discurso como a gente viu, né, o consenso de Washington, né, a crise na Grécia, Irlanda, Portugal e Espanha, e do outro lado dizer, não, é mais austeridade, é só austeridade. Né? A própria Covid mostra que não dá para ser sem o Estado. Né? Nessa hora você vai lá e pede para o Estado intervir. A crise do subprime americano deixou isso em 2008, deixou isso claro. Quer dizer, na hora do vamos ver, deixa a mão invisível do mercado, mas na hora do vamos ver, o governo americano, o Fed, vai lá e salva 3-4 bancos. Né?
Professor, mas só para um exemplo da nossa falta de educação, teve uma vereadora aqui de Curitiba do Novo, que é o bolsonarismo personalité, que se vacinou e escreveu na legenda da foto, obrigada SUS, obrigada capitalismo pela vacina.
Pois é.
Daí você não tem nem como discutir com essa pessoa, né? Assim, já não tem como, você vai falar o quê, né? Você só lamenta que ela tem, e ela foi a vereadora mais votada aqui de Curitiba, né? Então, enfim, só para essa nossa falta de entendimento mesmo, né?
Então, mas veja que interessante, né? O mundo inteiro, às voltas, com assim, um engasgo na coisa, né? Quer dizer, é China crescendo, Trump contra a China. Trump é alguém que governou a base de subsídios e fortalecimento do local. Cadê o global? Agora não tem mais o global? Ah, não, o global não está rendendo para a gente, então a gente vai mudar para valorize o local. Quer dizer, de uma forma ou de outra, a crise dos refugiados e as controvérsias internas à União Europeia, problema do crescimento da China, quer dizer, por todo lado, o pessoal dizendo, peraí, o capitalismo num soluço, né? O Piketty martelando que essa história da diferença social ela não vai se resolver com mais capitalismo. E daí abre-se uma clareira brasileira, né, do sujeito dizendo, olha, eu não sou um liberal, eu sou um baixo clero moral, não liberal, né? E eu vou acenar para vocês com mais capitalismo nesta hora em que o mundo inteiro está assim, né? Quer dizer, opa, será que vai dar? É só abrir as porteiras, basta, né, neoliberal? A gente consegue embarcar num barco furado e atrasado, né? Quer dizer, Guedes, quem que é Guedes? O cara se formou em Chicago, com Milton Friedman, Hayek e companhia, fez um estágio no Chile e Pinochet em 73, né?
Fodeu.
Deu errado o Chile, estão fazendo a nova Constituição agora.
Amém por
só
isso.
Só funcionou, com a Constituição, aliás, feminista, né? E só funcionou a base da ditadura. Aliás, como o próprio Hayek defendia, né? Então a gente vai ler esses neoliberais e a gente pega a parte política deles, é bizarro, né? Porque é ostensivamente assim, uma suspensão da democracia. Bom, mas enquanto o mundo está em crise com essa ideia, nós conseguimos achar que isso é a nossa máxima modernização, né? E que pior, né? Elege esse projeto e, na prática, o que acontece? É retrocesso nos próprios termos do projeto, né? Quer dizer, não fez a reforma tributária, não abriu os portos, não implementou, não vendeu não privatizou, né? Porque, no fundo, esse foi o golpe para enganar, né, a direita bem intencionada. Veja só, sonhando com mais neoliberalismo a esta altura do campeonato.
Bolsonaro precisa de um impedimento, não digo do impeachment, mas ele precisa de alguém que coloque um limite nele?
Precisa, como uma criança mimada. Né? Esse é o meu diagnóstico, né? Profundamente informada. Estamos com uma criança mimada, tipicamente brasileira, daquelas que fala alto no restaurante, que humilha os pais, que acha que sabe de tudo, que é um consumista, vamos dizer assim, generalizado, que tem diante de si aquele futuro garantido pelo seu próprio pai, né? Quer dizer, o que você faz quando você tem uma criança mimada que não pode ser contrariada? É difícil, porque você vai ter que introduzir ali limites, autolimitações, você vai ter que tolerar, né, esses shows de impotência, né, que é a cólera. Ah, eu ando, eu faço, eu arrebento. A gente tem que contar com alguma resistência, e tá havendo das instituições, né? As instituições estão limitando atenção para o golpe, né? Atenção para o momento em que ele vai tentar, está tentando, né? Nessa sua oscilação discursiva, né? Vai agora ou daqui a pouco? Vai agora ou daqui a pouco? Isso cansa todo mundo.
Eu não quero, mas eu vou precisar. Eu não quero, mas eu não quero. Mas eu vou ser obrigado.
Vocês estão me fazendo fazer, né? É triste, porque você tá vendo o processo, né? Tenta informar as pessoas. Teve uma redução, claro, de apoio substancial para ele, mas a gente tem partes ainda do Brasil que o apoiam, e a gente tem grupos sociais que o apoiam, né? E esses grupos, né? Eu digo, deter Bolsonaro é deter o bolsonarismo, né? Que é um discurso, que é um laço social, não é uma pessoa. Ele é só assim, aquele pretexto que tem que ter num movimento desse tipo. E isso que é perigoso, porque o bolsonarismo, de fato, é um dos primeiros movimentos populares, né, de extrema-direita a se capilarizar no Brasil. Ou seja, isso veio para ficar. mesmo que a próxima eleição mostre aí uma outra paisagem, um outro domínio, a gente vai precisar de um processo recivilizatório, contracivilizatório, educativo, vai precisar de uma reforma, aí sim, uma verdadeira revolução cultural no Brasil, né? Porque é o único jeito da gente pensar assim como os alemães pensaram, né? Auschwitz nunca mais, e isso aí nunca mais. Como é que vai ser? Vai ter que pegar da educação primária à universidade e formar, né, uma coisa que, infelizmente, acho que foi um problema, né? A gente saiu da ditadura militar, mas a gente não fez o balanço, né? O Brasil foi o último país a fazer a Comissão Verdade.
E não aconteceu nada, né? Assim, para bem do espírito, para a gravidade do que aconteceu, para o que é.
Subestimamos a herança de Silvio Frota, que era um cara que queria continuar a marcha militar, né? Quando o Geisel cortou as asinhas dele. Mas é, tudo bem, você corta, mas você deixa ali aquela coisa crescendo, uma hora ela se aproveita e toma conta do jardim, né?
Professor, só para a gente terminar, até porque o senhor falou, a gente vai precisar de um discurso, não entrando no mérito de simpatias ou não, mas até aproveitando algo que bombou na internet, que ficou muito, foi muito comentado, a foto do Lula na praia com as pernas de fora. Tem esse discurso de uma possibilidade de felicidade. O Lula tem aproveitado muito esse discurso de uma possibilidade de reconciliação, de não ressentimento, de felicidade, né?
Sim, eu acho que para o bem, para o mal, ele está fazendo uma coisa que era essencial, estava na cara, que é tentar mudar o afeto hegemônico, né? Sai culpa e ódio, entra felicidade, solidariedade.
Um dia na praia com seu amor e a lua bonita e
Perfeito,
saúde.
tá valendo. Quer dizer, o que que é assim? Você pode criticar, né, a figura, o gosto, o calção, eu não gostei, porque tinha listras, mas o discurso, né, ele coloca outro afeto, né, na paisagem. Ele leva a conversa para um outro estrutura de gramática, né, de uma outra lógica de reconhecimento. Obviamente, é uma lógica reconciliatória, pacificadora, que a gente vai dizer, poxa, mas isso talvez não seja suficiente para resolver as contradições que emergiram violentamente. Então, será que a gente não precisava de mais força, né, na, no, 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 no contra-ataque, de assim, uma reforma mais radical? Tem que reformar a polícia brasileira. Não tem como a gente continuar com a polícia que é herdeira da ditadura militar. Não tem, não tem uma reforma na educação dos nossos policiais, que não é uma educação para palavra, para conversa, para o diálogo, né? Quer dizer, bom, é claro que nessa hora eu acho que os pontos mais críticos não vão vir muito à cena, mas deveriam, né? A gente fica
Sim.
assim, achando que, bom, precisa conciliar, sim, precisa de uma união de forças democráticas, né? Porque tem uma estratégia eleitoral pela frente, mas a verdadeira oportunidade está mais além disso, né?
Sim, mas acho que essa coisa básica mesmo de uma possibilidade de paz, né? Possibilidade de esperança, assim, porque eu acho que é aquele meme, não tem um dia de paz na vida do brasileiro, ele é muito real. Eu diria que ele não, eu, como jornalista, eu diria não, há uma hora de paz, né? Se você for acompanhar realmente tudo que está acontecendo, é de ficar realmente muito, muito, muito deprimido, assim. Professor, vamos sair dessa? Sua última palavra e nos dê uma esperança, por favor. Ou
Olha,
não, ou cale-se para sempre.
eu tenho umas ideias que às vezes são um pouco estranhas, vamos dizer assim, né? Nesse sentido de que cedo ou tarde a gente teria que enfrentar isso, né? Se foi eleito, não foi eleito porque a loucura tomou conta de milhões de brasileiros, foi eleito porque nós deixamos também, porque a esquerda deixou, porque os liberais, porque nós não fomos ali para lutar desde sempre pelo voto X ou Y. Segundo ponto, O Brasil não cultivou até aqui uma, vamos dizer assim, uma ética da reconstrução. Né? A gente passou momentos difíceis, mas em nenhum momento algo análogo, né, ao que outros países passaram, com uma grande tormenta da natureza, ou uma guerra, né? De tal maneira que a gente tenha que se confrontar com o fato de que acabou, né? E depois de vai, torce, vira e acabou. Quando a coisa acaba, isso é triste, deprime, mas é também inspiração para um novo começo, né? Para a gente arregaçar as mangas e reparar isso tudo aí que aconteceu, reconstruir, incorporando, né, o tropeço. Tropeço faz a gente aprender. Né? Tropeço, ele delimita, né? Olha, você pode brincar disso e daquilo, mas fascismo não, isso está fora. Vamos formar um novo Brasil a partir dessa ideia? Porque se a gente consegue fazer isso, nossa política em relação à violência vai mudar, nossa leniência com relação ao racismo vai mudar, nossa tolerância com relação à injustiça social vai se alterar, a nossa conivência com a opressão às minorias de gênero vai se transformar. Por quê? Porque a gente se reconstituiu, né? Isso é muito importante. Isso história não é uma marcha triunfal rumo ao progresso, à liberdade. A história é isso mesmo, vai e vem, e tem que saber aproveitar o bom momento, e esse bom momento virá.
Muito obrigada, professor Christian Dunker, por participar com a gente aqui do Anticast. Enfim, a agendinha é sempre lotada, né, professor? Mas aqui, ocupando esse espaço, falando com os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu?
Beleza, Gisele. Muito obrigado pelas tuas perguntas, pelo teu trabalho, né? E tamo junto. Vamos
Quem sair. Quiser lhe seguir, bom, a gente sempre coloca na descrição do episódio, mas pode falar aí a sua arroba.
É Cris Dunker, né? No Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Arroba Cris Dunker com CH.
Aliás, recomendo fortemente o YouTube do professor Cristian Dunker.
YouTube.
Obrigada.
Obrigada, viu, Tiara?
Um abraço.
Abração, querido.